O que aconteceu com o pessoal aqui da área? Eu posso filmar um pouquinho, eu vou mostrar isso no meu canal. Pronto? 3, 2, 1, vamos lá. Boa tarde. O homem desse vídeo vai surpreender sua família depois de voltar do serviço militar. Vamos ver o que ele vai contar da sua experiência e o momento que ele chegou em casa. E aqui o que ele tem a dizer. O que você tem a dizer? O que você. Porque não é só uma questão de empresários, mas também de pequenas empresas. O que a gente pode fazer? Bem-vindos ao meu canal e muito obrigada pelos ótimos comentários. Eu sou Juan Gamer, youtuber, e eu quero falar dos últimos desenvolvimentos em tecnologia que estão mudando o nosso mundo. E não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Corta! Nossa, você foi muito bem, muito natural. Acho que você já fez isso antes, não? Olá, direto aqui de Nova York. Muito obrigado por estar aqui conosco. Estamos muito felizes de tê-los aqui. Eu sou Kimberly Avalos, eu sou produtora de uma startup de notícias chamada The News Movement. E que nós temos vários vídeos explainer e também fazemos reportagens mais profundas com matérias que importam para a nossa comunidade e para os jovens. Antes disso, fui produtora no Now This News. E eu tive trabalhos diferentes em 5 anos de jornalismo, mas gosto muito de trabalhar no campo, produzindo e filmando documentários de média-metragem. Ao longo dos anos, eu pude viajar por todo o mundo e pude ver como funciona para diferentes comunidades. Eu também cheguei a trabalhar como repórter num campo de refugiados no Quênia. Isso me deu uma ideia das pessoas que vivem em deslocamento e é algo muito traumático para milhões de pessoas. E eu fiquei feliz de poder contar a história dessas pessoas. Antes de começar na oficina de hoje, eu quero falar um pouquinho do nosso canal e falar um pouco do nosso conteúdo. O News Movement, que a gente conhece como TNM, é uma organização de notícias que tenta trazer, reimaginar notícias da maneira como as pessoas consomem. Isso significa que a gente faz com vídeo primeiro, no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Snapchat e no nosso site. Nós temos dois escritórios, duas redações, uma em Londres e uma em Nova York, e nossa equipe tem 36 pessoas. No TNM, o nosso público é o centro de tudo que fazemos. Bom, isso significa que primeiro a gente trata de temas que estão nas conversas do dia a dia das pessoas, porque isso ajuda as pessoas a se conectarem mais. E daí nós conseguimos trazer as nossas conversas. Em segundo lugar, nós prestamos atenção em como o nosso público se engaja, como as pessoas respondem nos comentários, quais histórias elas estão gostando, quais estão compartilhando e como podemos construir relacionamentos com o nosso público. Nossa abordagem com as notícias é também trazer aquilo que a gente chama de storytelling horizontal. Ao invés de ter um âncora atrás de uma mesa falando que é importante ou uma fonte de notícias mostrando os headlines, a gente gosta de ter um tom de conversa com as notícias. E a gente sempre dá o um microfone para as pessoas para que elas tenham agência para falar suas próprias histórias. E por fim, algo único à nossa marca é trazer jornadas para frente, manter as histórias. Os nossos vídeos não acabam por ali. Nós tentamos trazer recursos nos quais os usuários podem se aprofundar e se engajar com o tema, se quiserem. Ou continuamos seguindo uma história conforme ela se desenvolve para manter o público informado. Eu quero mostrar um vídeo que nós publicamos no TNM que exemplifica isso e como nós fizemos eles para os shorts depois. Ele se chama Quem é Masha Amini? Who is Masha Amini? Por que essas mulheres estão queimando seus hijabs? No Irã, as pessoas estão revoltadas por causa da morte de uma moça de 22 anos, Mahsa Amini. Há muitos detalhes que não foram confirmados do que aconteceu, mas sabemos que ela foi presa pela Polícia da Moralidade do Irã, porque não usaram o lenço corretamente. Aí ela foi levada presa e morreu 3 dias depois. A polícia disse que ela colapsou e morreu de um ataque cardíaco, mas a família disse que ela era totalmente saudável, não tinha problemas cardíacos. Algumas pessoas disseram que viram policiais batendo nela dentro de uma van policial quando ela foi presa e ela teria levado pancadas na cabeça. Houve muito protesto depois da morte dela e viram isso como a última gota no copo. E a ONU diz que recebeu vários vídeos mostrando a polícia da moralidade do Irã batendo com violência em mulheres que não seguem as regras do hijab. Eles pedem uma investigação independente da morte de Amini. Então, desde então, muitas pessoas passaram a protestar nas ruas. Vou falar um pouquinho dos bastidores do nosso processo. Em setembro, nós vimos conversas e vindo nas mídias sociais sobre protestos no Irã. Especificamente, havia muitas filmagens de protestos muito grandes e de ativistas cortando os cabelos e queimando seus hijabes. Então, para acrescentar a conversa, a gente sabia que era importante dar contexto para o que as pessoas estavam vendo nos seus feeds. E a gente sabia que dois dos lugares principais onde as pessoas procuram por respostas são o YouTube e o Google. Então, a gente mostrou o que estava acontecendo no Irã. Esse vídeo foi o nosso short que cresceu mais rapidamente até hoje. Ele já tem 1,6 milhão de visualizações desde que foi publicado no final de setembro. E foi um dos primeiros vídeos que a gente conseguiu tração desde o dia 1, gerando 38 mil visualizações. Acho que o que foi importante aqui foi o título. No YouTube, a gente quer ser bem, sempre direto, literal e tratar diretamente de um tópico no título. E a gente já sabia que havia uma pesquisa sobre a mulher iraniana que foi morta. Nós decidimos então que o título deveria ser Quem é ela? Quem é Mahsa Amini? O empacotamento final para outras plataformas pegou aconteceu a partir dessa abordagem para o YouTube. Nós também gostamos do rosto das pessoas no vídeo. Então nós começamos com o meu rosto apresentando, mas depois ele foi misturado com outras imagens, outros vídeos vindo do Irã que já estavam circulando. Conseguir a atenção das pessoas desde o início, nos primeiros 3 segundos, é fundamental. Do contrário, a gente perde as pessoas. Se você tem perguntas sobre o vídeo que você acabou de assistir, vai até a janela de Q&A ali do lado direito do vídeo e você pode mandar uma pergunta, a gente vai falar no final da oficina. Então vamos lá. Essa é a oficina 4 da nossa série de 6 oficinas. 2 semanas atrás, nós falamos sobre como cuidar da sua marca e das ferramentas disponíveis como criador. Também temos uma biblioteca de ativos de marca e um guia para a plataforma. Você também pode assistir às oficinas antes e baixar material também, como apresentações e outros recursos adicionais para ajudar você em sua jornada. A oficina de hoje vai cobrir dois tópicos importantes, muito importantes. Eu acho que vocês têm muita pergunta sobre eles. Como o YouTube recomenda vídeos e depois básico de monetização. Então agora eu estou muito feliz para apresentar vocês para o nosso gerente de parcerias, o Ezra Bettler. O Ezra está no Google há mais de 11 anos e já trabalhou com as parcerias de conteúdo em news no YouTube trabalha desde janeiro de 2019. Ele traz um guia estratégico para emissoras de TV nos Estados Unidos para ajudar com que elas cresçam na plataforma. Agora a palavra é sua, Ezra. Obrigado, Ken. E olá a todos que estão na oficina de hoje. Eu sou Ezra Bettler, eu sou gerente de parceria estratégica no YouTube focada em redes de televisão nacionais. Antes de começar, eu queria dizer que eu adorei a maneira como você descreveu o TNM como storytelling horizontal. Amigos contando para amigos as notícias, isso acaba ressoando muito com o que a gente faz aqui nas nossas oficinas. E esse vídeo da Mahsa Amini estava fantástico, esse short, dá para perceber por que ele teve tanta atração nos shorts. Nós temos muito conteúdo para vocês hoje, então fiquem aqui e não se esqueçam de mandar perguntas na caixinha de Q&A. Vamos começar então. Nós vamos passar um tempo falando na primeira sessão, que é como o YouTube recomenda vídeos. Vamos cobrir esse tópico em três sessões principais. Vamos começar com os princípios por trás do sistema de recomendação do YouTube, depois nós vamos falar sobre como o sistema de recomendação trabalha e depois vamos trazer algumas boas práticas para que você entenda os hábitos dos seus usuários. O sistema tem dois objetivos principais: combinar os vídeos com os vídeos que eles gostam e mantê-los satisfeitos para que eles voltem para o YouTube. Manter esses dois princípios em mente, você vai conseguir conectar os pontos e voltar ao longo da apresentação. Esses dois objetivos são a partir, construídos a partir dos nossos quatro R's, que trata da responsabilidade nossa plataforma. Esses quatro R's são remover, nós removemos conteúdo que viola nos guidelines da nossa comunidade. Elevar, nós elevamos as vozes de autoridade na plataforma. Reduzir, nós reduzimos o conteúdo limítrofe, que é aquele que não necessariamente viola os guidelines da comunidade, mas está muito perto disso. E por fim, recompensa. Nós recompensamos o conteúdo que é bom para a monetização. Ao falarmos dos sistemas, nós estamos focados nos elementos de elevar, raise e reduzir. É essencial que você revise e entenda os guidelines da comunidade do YouTube e evite tópicos ou conteúdo que podem violar esses guidelines. Existem nuances em algumas áreas, mas coisas como pornografia, abuso infantil ou conteúdo que promove violência ou atos perigosos nunca são ok. Vamos olhar agora para o elevar, que é raise, e reduzir. Em áreas sensíveis como notícias ou informação médica, nós elevamos a visibilidade de vozes que têm autoridade nos temas. Há muitos recursos que usamos para isso, e eles incluem, por exemplo, vários tipos de informação baseada em textos e as prateleiras de conteúdo de vídeo. Na tela direita, você pode ver um exemplo de uma checagem de informação. A checagem de informação mostra se alguma coisa que você está buscando é falsa, verdadeira ou numa categoria diferente como parcialmente verdadeira, de acordo com o fact-check de um editor. E aí depois nós temos as prateleiras de break news e top news, que são exemplos de vozes com autoridade. Além disso, nós estamos comprometidos para evoluir o nosso sistema de recomendação para reduzir o conteúdo que é limítrofe, ou que tenha informação, desinformação. É um processo contínuo no qual o YouTube tem os usuários sempre engajados para trazer um ambiente de alta qualidade e seguro. Eu sugiro que vocês olhem num blog post que a gente tem no nosso site para que vocês saibam mais sobre isso. Agora, a gente vai falar um pouquinho mais específico como a recomendação funciona. Ela evoluiu ao longo do tempo. No começo, os nossos sistemas eram voltados aos cliques e às visualizações, mas isso não levava em conta o que acontecia depois que uma pessoa clicava num thumbnail. Nós também descobrimos que as pessoas achavam o clickbait horroroso, que era uma coisa que as pessoas queriam que caíssem. Então, em 2012, nós mudamos as recomendações para o watch time, o tempo de visualização. Mas isso não se trata de qualidade. Nós queríamos que as pessoas estivessem felizes com o tempo que elas passavam no YouTube. Então, começamos a perguntar aos usuários que vídeos eles gostavam e evoluímos o sistema de recomendação para evoluir para uma satisfação de longo termo. Com isso em mente, o nosso sistema de recomendação não considera todo o tempo de visualização como igual. Nós nos preocupamos com o watch time, que as pessoas se sentem satisfeitas. Visualizar pode ser um processo muito complexo, porque não há um sistema, uma definição estrita do que é. E sim do que a pessoa se sente. Significa coisas diferentes para pessoas diferentes. E pode variar por países, etnicidades e outras variáveis.
Nós usamos esses dados para fazer os modelos de predição, para verificar quais vídeos são mais satisfatórios. Embora esses resultados não sejam compartilhados com os usuários hoje, nós estamos conseguindo mais informação, colocando mais informação na analítica do YouTube. A gente considera outros sinais também, como os não estou interessado, os likes e os dislikes também. Para associarmos cada usuário com os vídeos que eles podem gostar, nós olhamos um número de coisas. Os sinais do público que eles usam, como eles usam, quanto tempo eles assistem, os likes, os dislikes e mais. Talvez você tenha ouvido que o público impulsiona o algoritmo, e isso prova ser verdade. Os criadores, às vezes, pedem benchmarks como a taxa de avaliação. Bom, não tem um limite específico que um vídeo precise para conseguir ser descoberto. A descoberta desses vídeos tem sempre a ver com outros vídeos que o seu público possa assistir. Os sinais evoluem, mas o objetivo é sempre o mesmo: encontrar o melhor conteúdo, mais satisfatório para o seu usuário. Nessa apresentação, você vai ouvir a palavra recomendado muitas vezes. Quando a gente usa isso, nós estamos nos referindo ao sistema de recomendação do YouTube, que é focado na descoberta de vídeos para oferecer os melhores vídeos para os nossos usuários, tanto na página inicial como vídeos sugeridos. Os vídeos sugeridos são as recomendações que aparecem ou embaixo do vídeo e que o usuário está assistindo. Nós temos bilhões de vídeos na nossa plataforma e mais de 500 minutos de conteúdo é colocado a cada minuto. E o trabalho do nosso sistema é realmente reduzir para o melhor conjunto de candidatos para cada usuário. Quando a gente fala home, que é a página inicial, isso é o que eles veem quando eles visitam o YouTube. Isso é o que eles veem primeiro. Mostra primeiro os vídeos das assinaturas do usuário, vídeos, os que têm interesses similares. A seleção é baseada em como foi o engajamento, a satisfação do usuário e o histórico. Com que frequência eles assistem também esses vídeos ou um vídeo específico? A página inicial é um ótimo lugar para os usuários descobrirem novo conteúdo, perdão. Nós tivemos pontos interessantes para falar sobre o design do thumbnail e dos títulos, através da experimentação. Não se preocupe muito com a frequência com que você posta os vídeos, mas com a consistência, para você conseguir que os usuários realmente criem essa rotina, o hábito de entrar no seu canal. Por exemplo, você pode decidir fazer o upload na primeira terça de cada mês ou a cada quinta-feira. Os sugeridos são focados nos vídeos que os usuários podem estar interessados em assistir. Criando uma série de vídeos é uma das estratégias mais eficazes para manter o pessoal assistindo o seu conteúdo. Também ajuda a desenvolver um thumbnail consistente e um estilo de títulos consistentes. Isso ajuda a ser identificado. Você pode usar um que chamamos de call to action, uma chamada à ação. Por exemplo, você pode falar: se você gostou desse vídeo, você pode gostar desse outro vídeo que eu fiz. Claro, você pode usar telas finais ou playlists no seu canal, na página do seu canal, para encorajar os usuários a continuarem assistindo. Então, a home e os sugeridos são dois exemplos de tráfego, de fontes de tráfego, para verificar como eles gostariam de descobrir os seus vídeos no YouTube. Você pode perceber que alguns vídeos têm mais visualizações do que outros. É normal porque as pessoas descobrem os vídeos de formas diferentes. Por exemplo, às vezes muitas pessoas escrevem como fazer tal coisa. Outros descobrem através de playlists, porque eles gostam de música. E vídeos de notícias podem conseguir mais tráfego por causa de onde eles estão consumindo as últimas notícias. Agora, quem vai falar sobre as fontes de tráfego da TMN? Nós temos muito do nosso conteúdo vindo do feed de shorts e a gente tem isso como um efeito externo. Muito disso tem a ver com as nossas séries investigativas que mostraram as condições, por exemplo, em alguns condomínios no Reino Unido. A gente não falou sobre fontes de tráfego externas ainda, mas isso pode ser interessante. A gente já viu algum sucesso no Twitter e no Instagram na promoção de vídeos do YouTube. Obrigado, Kim. Como você falou, essa promoção cruzada pode ser útil, principalmente quando a gente está começando a criar um canal. Quando os criadores pensam sobre algoritmo, muitas vezes eles imaginam vídeos que podem ser promovidos. Em vez disso, o sistema de recomendação, na verdade, encontra e puxa, atrai esses vídeos para os usuários quando eles estão no YouTube. Esses vídeos são categorizados baseados no desempenho e na relevância para aquele usuário em particular. Então, como a gente falou, o público dirige o algoritmo. A gente tem outros fatores que influenciam quantas pessoas recomendam os seus vídeos. Em outras palavras, quantas impressões os seus vídeos recebem. A gente tem sinais de público, de audiência, que o nosso sistema usa. Primeiro, as recomendações são personalizadas para cada um dos usuários baseados nos seus interesses. Os nossos sistemas aprendem pelo histórico para entender os interesses e o que mais eles querem. Mas também nós queremos que os usuários descubram novo conteúdo. Muitas vezes a gente sabe que os vídeos são assistidos com outra pessoa. Então, por exemplo, nosso sistema pode ver que os usuários do vídeo A também podem assistir o vídeo B. Então, o usuário que assistiu o vídeo A, vamos recomendar que eles assistam o B, por exemplo. Quanto tempo os usuários passam com você no seu canal também é um indicador do interesse no seu conteúdo. Cada usuário efetivamente tem uma categorização dos canais, um ranking que eles mais assistem. Os interesses das pessoas vai mudar. Por exemplo, se pensarmos há 10 anos e compararmos com hoje, a gente tinha videogames diferentes, roupas diferentes, programas de televisão distintos e música diferente. Então, os nossos interesses mudaram e os vídeos também. O nosso sistema de recomendação é focado em seguir o público e os vídeos que são recomendados como uma reflexão disso. Então, o que que isso significa para você e para o seu conteúdo e para a sua estratégia de conteúdo? Você precisa mudar de acordo com o seu público durante o tempo. É por isso que é importante continuar experimentando, reter os usuários que você tem e atrair novos. Às vezes o seu público mudou e você precisa atrair um novo público. O Google Trend é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a ver o interesse nos tópicos e como isso muda. Você pode filtrar isso de acordo com a busca, filtrar por país. Você pode ver a personalização. Por exemplo, quando um vídeo é recomendado para um usuário, eles escolhem assistir ou ignorar, ou eles clicam em não estou interessado. Então, a gente pode olhar se os usuários ficam ou não. Os nossos sistemas usam a duração de visualização e a porcentagem para informar esse ranking. Por último, a gente usa também se eles gostaram daquele vídeo ou não. A gente tem a experiência do Shorts no YouTube, que é uma área que está crescendo na plataforma. As visualizações, perdão, já cresceram para mais de 30 bilhões por dia. E os shorts estão sendo. Tem um login de usuários de 1,5 bilhões a cada mês. Vamos verificar como o sistema de recomendação funciona para os shorts. Os princípios do YouTube, tanto para os shorts como para os longos, são os mesmos. E o objetivo primário é associar o usuário com os vídeos que ele deve gostar mais. Então, o que funciona para os longos funciona aqui para os shorts também. Uma diferença são os thumbnails. A maioria das visualizações dos shorts vão vir dos feeds de short. E os thumbnails não aparecem, porque eles entram nessa experiência do feed dos shorts. No geral, os shorts impulsionam, alimentam o algoritmo. Mas tem algumas diferenças. Os likes e os comentários são interessantes e a gente deve manter o olho neles. O número de usuários que se engajam com o seu conteúdo podem ser mostrados e isso ressona. Você consegue ver o que funciona e o que não funciona. Então, quando as pessoas respondem bem, isso vai trazer interação. O próximo é a retenção do público. Isso funciona e a gente recomenda o foco para você focar na porcentagem, na métrica de porcentagem, já que os shorts não podem ter mais de 1 minuto de duração. É muito comum que a gente tenha uma retenção de mais de 100% para os shorts. Eles entram nesse loop até que eles escolham e para o próximo short no feed de cada usuário. Aqui à direita, a gente pode ver a retenção do público durante os primeiros 8 segundos. Eu vou passar para Kim para falar um pouquinho sobre isso. Obrigado, Ezra. Isso aqui, a gente tem uma retenção muito importante. Esse vídeo é chamado A demissão do chefe de polícia depois de um. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos assistir. Entrega o seu distintivo e saia. Você não merece usar um. Esse foi um dos sobreviventes do tiroteio na escola Uvalde. Ela estava falando quando o chefe de polícia foi demitido. Mais de 400 policiais foram para a escola, mas esperaram mais de 70 minutos antes de confrontar o atirador. 19 crianças e dois professores foram mortos. Houve uma carta defendendo as ações, dizendo que a polícia havia alertado aquele distrito sobre as questões de segurança. A escola foi pressionada por familiares das vítimas para demiti-lo. Como vocês viram, os 3 primeiros segundos não são nossos. A gente escolheu mostrar uma menina que é uma sobrevivente, mandando essa mensagem para o chefe de polícia. É uma questão emocional aqui. Sempre que possível, isso deve ser feito. A gente sabe que o público quer saber a história toda. Isso permitiu que o Omar, que é o jornalista e produtor desse vídeo, entrasse depois disso para dar o contexto, falando sobre o que aconteceu ali naquela escola onde houve o tiroteio e por que que as pessoas estavam pedindo que o chefe de polícia fosse demitido, junto com a fala da menina. O vídeo da Mazamine já teve um crescimento muito gradual E a gente teve aqui uma diferença grande. A partir do momento que o diretor de segurança do Texas admitiu a culpa pela ação, até hoje nós temos 5,9 milhões de visualizações desse vídeo. E a gente acredita que esse vídeo teve um desempenho tão bom porque a geração Z realmente se importa com justiça e querem ver justiça. Com relação à violência, nós vimos a criança pedindo pela demissão do chefe de polícia, que alguma coisa fosse feita. Isso a gente fez, isso a gente conseguiu abrindo com a menina.
Esse é um outro exemplo de como o que o público que gosta influencia o que a gente faz. Os nossos usuários são pessoas e se conectam com outras pessoas. E colocar as pessoas em primeiro lugar, de novo, influencia em como fazemos nosso trabalho. Obrigada, Ken, por compartilhar o seu trabalho. Aqueles primeiros segundos dos shorts são muito poderosos, porque é fácil ver porque muitas pessoas querem continuar assistindo o vídeo todo e depois assisti-lo novamente. Obrigado, Ezra. Antes de falarmos mais nessa sessão, o Ezra e eu vamos pegar algumas perguntas que vieram aqui quando analisamos os seus vídeos. A primeira pergunta é uma que eu fiquei muito curiosa, porque às vezes a gente trabalha muito no vídeo e o CTR e a visualização média são bem, mas os próximos vídeos não são vistos. O que que está acontecendo? Ótima pergunta, Ken. A questão é, enquanto os criadores podem comparar com outros vídeos no seu próprio canal, os sistemas de YouTube classificam cada vídeo contra todos os vídeos que um usuário pode assistir. Então, mesmo que o vídeo esteja um CTR sólido, uma duração de média boa comparado com outros, ele é comparado com vídeos que estão indo ainda melhor. Então, tenha em mente que o Home, o Suggested, o Sugerido, tem os modelos de classificação distintos. O Home é baseado em como o vídeo performa no contexto que ele é mostrado. Se os usuários escolhem clicar, assistir ou gostam do vídeo quando vão na homepage. Isso ajuda bastante. A próxima pergunta é outra que nós discutimos, porque às vezes a gente considera mudar o thumbnail muitos dias depois que ele sobe. Será que mudar um título do vídeo ou um thumbnail reclassifica um vídeo no algoritmo? É uma pergunta que eu ouço muito de criadores de conteúdo. A pergunta curta, talvez. Mas porque os nossos sistemas respondem como os usuários interagem com os vídeos diferentemente, ao invés do impacto direto da mudança de um título ou thumbnail. Deixa eu explicar melhor. A reclassificação não é algo explicitamente que é acionado quando você muda o título ou thumbnail. Os nossos sistemas estão sempre aprendendo com o computador do usuário. Então, se mais pessoas escolhem assistir o seu vídeo depois da mudança do thumbnail, pode ser o resultado disso, trazendo mais impressões. Mas o oposto também é verdadeiro. Se menos pessoas estão escolhendo ver seu vídeo depois que o thumbnail muda, pode causar as suas impressões, a queda das impressões. Acaba sendo um impacto indireto, então, entendi. Próxima pergunta: a monetização afeta a descoberta de um vídeo? Os nossos sistemas de busca e recomendação não sabem quais vídeos são monetizados e quais não são. A gente tem uma visão de longo prazo e foca em recomendar os vídeos que os usuários vão achar satisfatórios, independentemente deles serem ou não monetizados. Dá para ver isso quando você desabilita a monetização num vídeo e aí você nota que não há impacto na busca ou recomendação, no tráfego de busca ou recomendação para aquele vídeo. Mas dito isso, veja o que pode acontecer se o vídeo contém muita violência, racismo ou palavrões, por exemplo. Há uma chance maior de que um vídeo como esse vai receber um ícone amarelo, porque ele não é apropriado para todos os anunciantes. Há também uma maior chance de que ele não vai ser recomendado para muitos usuários, porque ele não é apropriado para todos os usuários. Nesse exemplo, não é o ícone amarelo que causa, o que provoca, que faz com que o vídeo não seja recomendado tanto, mas sim a violência, o racismo ou os palavrões. Eu sei que Muitos criadores acabam se estressando muito porque querem produzir muito. Se eu parar de produzir, isso vai atrapalhar meu desempenho? Alguns criadores têm medo de fazer um intervalo porque ele pensa que o algoritmo vai esquecer do canal deles. Nossa equipe, perdão, estudou milhares de intervalos e não viu correlação entre a distância dos uploads e a mudança em visualização. Muitos canais acham até positivo fazer um intervalo. Mas se você fizer um intervalo, talvez na volta você demore um pouquinho para aquecer de novo o seu público. Pense nas suas séries favoritas de TV. Se sai uma nova temporada, às vezes você começa a assistir imediatamente, mas outras vezes você pode esperar algumas semanas antes de voltar. Bom, a gente espera que isso seja importante para todo mundo que está estressado, se não pensa ou não pensa em tirar no intervalo. Uma última pergunta, quinta e última pergunta. Quando o meu vídeo tem um mau desempenho, isso atrapalha o meu canal, o que isso vai significar para o futuro dos meus novos vídeos? Muitos criadores ficam preocupados que se um vídeo não vai bem, ele vai atrapalhar o desempenho dos próximos vídeos. Isso geralmente não acontece, porque os nossos sistemas são feitos para combinar cada usuário com os vídeos que eles gostam mais de assistir. Nós acreditamos. Confiamos muito mais no vídeo e nos sinais do nível de público para determinar quais são recomendados. Nós podemos ver um declínio quando um usuário para de assistir a maioria dos vídeos ou quando ele passa a ver mais outros canais no YouTube. Bom, a gente encerra aqui essa parte de perguntas, mas nós teremos outros slides antes de falar de monetização. Vocês devem estar se perguntando como a gente usa toda essa informação e traduz na compreensão de quem são os seus usuários. A questão é que a audiência, o público, é que dirige o algoritmo. O que eles é que dirigem, que conteúdo eles gostam, como eles mudam ao longo do tempo e as visualizações acabam vindo. Então, foque nos seus usuários. Então, embora seja importante entender como o YouTube recomenda, como isso funciona esse sistema, é importante também que as impressões não são a única coisa que o seu vídeo que servem para essa métrica. Vamos discutir três fatores externos que podem determinar como as pessoas veem os seus vídeos: o tópico de interesse, a competição e a sazonalidade. O interesse pelo tópico é quantas pessoas em todo o mundo estão interessadas em assistir vídeos num determinado tópico. Como exemplo, olhe para essas estimativas de audiência em potencial para diferentes esportes. Em geral, vídeos sobre futebol ou soccer nos Estados Unidos têm mais visualizações que vídeos de golfe. Não é porque o nosso algoritmo tem uma preferência por futebol, mas porque mais pessoas no YouTube assistindo vídeos desse tópico para recomendá-lo. Conforme você pensa sobre a sua estratégia de conteúdo e os tópicos que você quer criar como criador de notícias, pense no potencial de público para a sua área de foco. Alguns tópicos têm um apelo mais amplo do que outros, e esse apelo também muda ao longo do tempo. É importante ter em mente também que, embora criadores comparem o desempenho entre vídeos no seu canal, os sistemas do YouTube classificam vídeos por todos os canais que um usuário pode assistir. Um usuário típico assiste centenas de canais, então há muita competição pela atenção dele. Então, mesmo que você tenha boas métricas no seu vídeo, você pode ter menos impressões se os vídeos cobrindo o mesmo tópico de outros canais estão desempenhando ainda melhor. É comum que menos de 10% de um público de um canal assistam os mais daquele canal. Em outras palavras, que assista aquele canal mais do que qualquer outro canal no YouTube. Quantos usuários estão online assistindo o YouTube também impactam as impressões que um vídeo recebe. É que o tráfego do YouTube pode mudar durante diferentes épocas do ano, por exemplo. Muitos criadores nos Estados Unidos têm quedas no final de agosto, quando muitos usuários voltam para a escola. Mais recentemente, nós vimos também oscilações relacionadas à pandemia, que mudou muito os hábitos de visualização. Então, pense um pouco no público, em que países eles vivem, quando eles estão em aula, o que está acontecendo em suas vidas, e espere essas flutuações em férias e grandes feriados. Como um criador de notícias, uma outra variável pode ser o ciclo de notícias ou o news cycle. Se você é um criador de notícias focado em eleições, por exemplo, vai ter muita visualização nas grandes eleições, como aconteceu nos Estados Unidos na semana passada, e uma queda depois que o processo é concluído. Em resumo, embora sejam duas métricas muito importantes, o CTR e as durações médias de visualização não explicam tudo. Quantas pessoas são recomendadas para um vídeo, não se trata só de quantas pessoas escolhem aquele vídeo, quanto tempo. As impressões também são baseadas no quanto aquele tema apela, como outros vídeos estão desempenhando e quando as pessoas estão online assistindo. Então, só para recapitular, nossos sistemas estão focados em trazer uma visualização de satisfação de longo tempo e combinar os vídeos com os usuários, com aquilo que eles gostam. O algoritmo segue o público. Continue sempre experimentando, porque os interesses do seu usuário mudam com o passar do tempo. E, por fim, e veja flutuações de curto prazo também, sazonalidade. Ao analisar o seu canal, a gente recomenda você sair, olhar para fora por um tempo para entender melhor os seus analíticos. Então, isso fecha o nosso primeiro tópico. Se vocês tiverem perguntas, podem enviar pelo Q&A e nós vamos falar delas em breve. Vamos agora para o segundo tópico de hoje, que é o básico de monetização. Essa sessão vai ser um pouquinho mais curta que a anterior. Para começar, eu queria falar um pouco sobre alguns termos relacionados à monetização que você vai ouvir. O primeiro é o lucro estimado de parceiro dá um valor aproximado do lucro de anúncio e de não de anúncios depois que a parte do lucro do YouTube é aplicada, né? Vamos falar também de visualizações, que eles são um indicador importante de engajamento e também mostram as impressões de anúncio que o YouTube mostra para os usuários. Depois nós temos os EMPs, que ele mostra quantas visualizações um anúncio conseguiu. O CPM, que é Cost Per Mil, é a estimativa bruta por 1.000 impressões de anúncios. E por fim, o Revenue Per Mil, o RPM, mostra o quanto você ganha por 1.000 visualizações. Esse gráfico mostra as diferentes fontes de renda no YouTube e que você tem acesso como criador. Nosso foco aqui é tratar aqui do lado esquerdo, que é por anúncio, e como você pode otimizar isso. Mas, ao longo do tempo, você pode escolher explorar outros oportunidades de renda que não baseadas em anúncio. Para começar a monetizar o seu conteúdo no YouTube, o seu canal precisa entrar para o YPP, YouTube Partner Program, Programa de Parceiro do YouTube. Para entrar, o seu canal precisa ter esses requisitos mínimos que estão na tela. Você deve seguir todas as políticas de monetização do YouTube, viver num país ou região onde o YPP está disponível, não ter nenhum problema, strikes na sua comunidade, ter 1.000 assinantes ou inscritos, perdão, ou ter pelo menos 4.000 horas, de visualização públicas nos últimos 12 meses, ou 10 milhões nos shorts nos últimos 90 dias. Agora vamos ver como a renda é generada por anúncio. Primeiro, um usuário clica num thumbnail, gerando um view que abre a oportunidade para que o sistema de anúncios traga um anúncio. Depois é capturado o percentual de visualizações antes, depois ou durante o vídeo. Essa taxa muda, flutua de acordo com fatores como o inventário de anúncios, o tópico, o interesse do anunciante, etc. Para ver isso no YouTube Analytics, divida o número de visualizações pelo número de EMPs. O CPM, como a gente viu antes, é estimado por mil anúncios, por mil impressões de anúncio. E por fim, como a gente faz a fatoração disso? Se você multiplica, você pega a renda que o criador tem, que é reportado nos analíticos do YouTube como Estimated Partner Ad Revenue. O nosso ecossistema é feito de criadores, usuários e anunciantes. Para assegurar o sucesso da nossa plataforma, nós precisamos equilibrar as necessidades dos três. E como resultado, você pode ver mudanças no ecossistema que têm um impacto direto no seu negócio como criador. Eu queria dar alguns exemplos. No passado, nós abaixamos o limiar para criadores, permitindo mais conteúdo, mais anúncio no seu conteúdo.
Como os anúncios que podemos pular, que beneficiou todo mundo. O YouTube vende, veicula e foca em anúncios que ajudam os anunciantes a atingirem os seus objetivos, mas os criadores são os que nos dizem quais os formatos eles querem veicular nos seus vídeos. Como resultado, a gente tem uma variação de CPMs e de taxas de preenchimento. Para otimizar essa taxa CPM, a gente recomenda que você tenha todos os formatos disponíveis. No YouTube Studio, você pode ver os detalhes da receita, de acordo com o tipo de anúncio para o seu canal. No geral, os anúncios que podem e que não podem ser pulados para gerar mais geram mais visualizações. Os anúncios que podem ser pulados dão ao usuário esse retorno. Os bumpers são esses anúncios de 6 segundos que não podem ser pulados. Você pode estar pensando qual que é a diferença entre o leilão e os reserve. Quando a gente fala reserve e auction, o reserva e o leilão, tem a ver com o formato daquele anúncio que é vendido. Então, quando a gente fala de reserve, são anúncios vendidos através de um representante da Google, um representante de vendas. Os de leilão são vendidos num leilão que é feito pelo próprio anunciante. E aí a gente tem uma competição para alguns grupos. Então, a gente tem alguns chamados de pre-rolls, mid-rolls. Os pre-rolls aparecem antes do vídeo, os mid-rolls estão no meio do vídeo e são uma ótima maneira de você monetizar e aumentar as chances de mais, de um ou mais anúncios serem veiculados num vídeo. A gente pode escolher também entre colocar esses anúncios mid-rolls de forma manual, ou o YouTube pode fazer isso de forma automática para você. Para colocar os automáticos, a gente tem a ideia de equilibrar a experiência do usuário e criar potencial de renda. Isso é feito através da avaliação de fatores como a visualização natural, por exemplo. Você também pode fazer o ajuste manual da forma que você quiser. Com todos os anúncios, incluindo os que chamamos de mid-rolls, a gente tem aí o objetivo de equilibrar as necessidades do usuário e a receita dos criadores. A gente não quer impactar demais a experiência do usuário e o tempo de tela. Isso não funciona aqui para os que chamamos de mid-rolls. Os algoritmos que temos estão sempre tentando atingir esse equilíbrio. Por exemplo, esses anúncios que podem ser pulados, os bumpers, eles vão ser menos interruptivos em comparação com os anúncios de 15 segundos que não podem ser pulados, né? Antes da gente acabar de falar sobre monetização, a gente deve falar sobre a segurança da marca. No YouTube, a gente tem as guidelines que determinam se o conteúdo é elegível à monetização total, no caso, ele vai receber um ícone verde, e monetização limitada, e aí ele vai ter um ícone amarelo. Uma opção que você tem é fazer o upload do seu vídeo como não listado. E aí, os nossos sistemas fazem verificações. Isso nos deixa verificar antes se a monetização, o status de monetização do seu vídeo antes dele entrar, como uma live ou um público. Se a gente tem a monetização com o ícone verde, e publique. Se a gente tem a cor amarela, você pode apelar ou editar o vídeo antes de publicar. Se você acha que por acaso o teu vídeo foi marcado de forma errônea e era adequado, você pode apelar. Lembre que os vídeos que não estão de acordo com essas guidelines, eles podem continuar como lives no YouTube. Eles não vão conseguir tanto a receita, mas enfim. E esse é o final do nosso material, do workshop de hoje. A gente vai começar com a sessão de perguntas. Podem enviar as suas perguntas do lado direito do vídeo. A gente tem também um desafio para vocês. Vamos incentivá-los a irem em frente e implementar um título e um estilo de título e de thumbnail consistente para o seu canal. Agora, Kim. Obrigado, Ezra. Tudo bem. Agora, algumas das perguntas que a gente recebeu no chat. Vamos tentar responder o máximo que a gente conseguir. A primeira. No movimento de notícias, no News Movement, como é que você equilibra as personalidades na câmera? A gente tem uma pessoa principal, mas a gente quer ter uma equipe. Tá, pergunta interessante, porque a gente tem que estar interessado em estar na frente da câmera, né? Mas eu incentivo isso, porque, por exemplo, no TikTok, no YouTube, como eu falei antes, as pessoas se conectam com pessoas. Então, o máximo que você conseguir, a gente quer essa conexão, a gente quer os amigos contando para os amigos quais são as notícias. Então, a gente não força ninguém, mas a gente encoraja isso, tá? Uma coisa que eu quero adicionar, quando a gente fala de consistência, que é muito, muito importante, isso tem a ver também com as personalidades. É interessante a gente ter duas ou três pessoas que são a cara do canal, mas é muito útil ter essas pessoas aparecendo de maneira consistente em vídeos, em vez da gente ficar fazendo uma rotação, né, dos personagens, por exemplo. Sim, principalmente no YouTube, né? A comunidade é tão importante, as pessoas se apaixonam pelos que aparecem no canal. Então, isso é uma conversa interessante. Tá. Uma pergunta que a gente teve no último workshop. É possível reservar dois handles do YouTube? Eu quero ter um com a minha marca. Sim. Para todo contexto, os handles são algo que nós anunciamos recentemente e começamos a trabalhar recentemente. Ele é diferente do nome do canal. E você vai ver que ele vai ter o arroba antes do nome. Então, por exemplo, você pode ter arroba YouTube Creators. E aí você, se você entrar nisso, você vai entrar no canal desses criadores. Então, para responder de forma mais direta, você só pode ter um handle, como chamamos. Eu vou encorajar que vocês escolham um handle específico com qual vocês estejam mais confortáveis, que tenha mais a ver com vocês. Se você, depois de alguns meses, quiser atualizar o seu handle, a gente consegue fazer isso, desde que nenhum outro canal tenha pedido o mesmo handle, tá? E isso vai aparecer, os handles aparecem, né, na página do canal, nas descrições dos vídeos, dos shorts também. Então, só para dar uma ideia do que esses handles são, porque teve muita conversa a respeito. Mas é só um handle, tá? Muito legal saber. Adicionar as hashtags é uma coisa interessante. A gente tem um número ideal. Eu vou dizer que adicionar as hashtags pode ajudar em descobrir um vídeo. A gente quer saber se adicionar isso vai ter uma relação com o vídeo em si. A gente, na verdade, pode olhar as analíticas na seção do YouTube Studio e você tem detalhes, né, na página de hashtag sobre isso. Você vai ver que na página do YouTube Studio, qualquer coisa que tiver em azul é clicável, você pode clicar nela. Se você clicar nas páginas de hashtag, você pode ver que essas hashtags específicas trazem as visualizações para aquele canal, para um vídeo específico. Nós já tivemos a ajuda do TNM para mais de 20 mil visualizações. Sim. Por exemplo, depois do falecimento da Rainha Elizabeth, a gente tinha o título Quem é o novo rei? A gente também usou a hashtag a Princesa Diana. E isso trouxe mais visualizações, outros que pudessem, outros usuários para verem. Tudo que a gente puder fazer para ajudar, né? Sim. Se eu escrever uma descrição longa, a próxima pergunta, com palavra-chave, eu consigo mais recomendação ou não funciona? Pergunta interessante. Eu vou dizer que título é mais importante do que a descrição. E a combinação de título e thumbnail, que a gente falou há umas 2 semanas, é super importante porque vai impactar como os usuários são atraídos para vídeos específicos. Isso vai ter um impacto na taxa de avaliação, na habilidade do vídeo captar a atenção do usuário. Os títulos também são muito importantes. Os vídeos que têm um título entraram nessa busca, por exemplo. Vai ser mais útil para algumas coisas que têm um conteúdo, para um vídeo específico. A gente vê também as pessoas usando as descrições para fazer uma associação com outros canais. Uma chamada à ação, pedir para que as pessoas entrem e se inscrevam no canal. Na verdade, os títulos são mais impactantes para o seu vídeo. Tá, eu vou só falar que clareza é super importante. Como eu falei no vídeo da Masa, sabe, direto, literal, nada simbólico, artístico ou títulos criativos, tá? Isso pode ser mais confuso. Clareza. Com certeza. Tá, isso era tudo que a gente tinha tempo para fazer hoje. A gente não teve tempo para tudo. A gente tem o próximo workshop em 2 semanas. A gente vai ter a nossa newsletter e o nosso Green Room. E mais perguntas vão ser respondidas. A gente tem só 2 workshops. Muito obrigado pela participação até agora. A gente vai focar no próximo workshop, a gente vai focar no YouTube Studio. Novembro, 30 de novembro. E uma última coisa, respondam à nossa pesquisa. Deve demorar 2 minutinhos. A gente tem o painel à direita ou na página da pesquisa, no menu. Muito obrigado mais uma vez pela participação de hoje. Foi ótimo e vejo vocês em 2 semanas.